Olá, senhorita Bennett.
Olá, senhorita Woodhouse.
E sejam muito bem-vindos ao.
Jane, isso não é romântico?
Pausa para eu colocar uma música de Natal na edição. E vamos começar o episódio de hoje. Vamos falar dessa série maravilhosa Netflix, porque o Natal passou, mas não nos nossos corações, não é mesmo, senhor Charles Dickens? Então, Dash e Lily!
Ai, essa série é muito fofa, né? E eu confesso que eu demorei um pouquinho para assistir, porque eu acho que eu já comentei isso aqui, eu tenho um certo preconceito com obras com adolescentes.
Meu
E
Deus.
eu tenho, gente, perdão, mas eu estou vencendo isso porque eu tenho consumido conteúdos muito bacanas. Eu acho que já passamos dessa fase de ter conteúdos bobinhos, sabe? Superficiais com adolescentes. Eu acho que tem muita coisa bacana hoje. Estou vencendo meu preconceito. Graças a esse podcast também, né? A gente já falou aqui de Eu Nunca, que também é uma série com adolescentes, sobre adolescentes. E agora a gente vai falar de Dash Lily, que é uma delícia. É muito lindo, gente. É muito fofo. Dá muito amorzinho no nosso coração. Que presente que a gente ganhou com essa série.
Obrigada, Nick Jonas. Nunca pensei que eu fosse agradecer a um dos Jonas Brothers por uma
Ah, eu gosto dos Jonas.
série. Ah, não tenho nada contra, não tenho nada contra. Inclusive, Joe Jonas e Sophie Turner, um casal que, assim, perfeito.
Lindos.
O casal vestiu de Gomez e Morticia no
Sim.
Halloween, pra mim, eles já sobem um nível que PQP.
A Ana assistiu Dash Lily. Todo dia ela me mandava uma mensagem. Amiga, você já assistiu Dash Lily? Amiga, e hoje? Você já assistiu Dash Lily? E eu sempre respondi, amiga, ainda não. Tá puxado. Amiga, tá corrido, não assisti. E aí, eu finalmente assisti, porque eu estava sendo pressionada de dois lados. Eu estava sendo pressionada pela Ana e eu estava sendo pressionada pelo meu irmão. Que eu acho que eu já comentei aqui que meu irmão costuma ser um dos meus companheiros de Hong Kong. E ele já tinha assistido e ele já tinha perguntado se eu tinha visto. E eu falei que não. E aí, de vez em quando, ele falava, ah, tu já assistiu Dash Lily? Aí era a Ana de um lado e meu irmão do outro. Então, foram essas duas criaturas que me convenceram a assistir essa série. É graças a eles que estamos aqui hoje. E aí, quando eu assisti, fui dizer pra Ana, amiga, finalmente assisti. E aí, a gente decidiu que precisava falar dessa série aqui no nosso podcast. E por que não também estender sobre outras obras de Natal, outras séries, outros filmes. E janeiro, por que não? Ah, o Natal acabou de passar, tem Natal todos os anos. E eu particularmente amo essa vibe natalina. Então eu acho que é um assunto que tem super a ver aqui com o nosso podcast também. Por que não falar em janeiro sobre o Natal?
É, sim, nós temos o Então é Natal podcast, que faz isso o ano inteiro também. Então, seguindo o exemplo das meninas, a gente vai falar só sobre Dash Lily por enquanto. Se pintar outra obra ao longo do ano, a gente fala também. Mas, assim, escutem o podcast das meninas. Então é Natal podcast. Se você gosta dessa vibe natalina, lá é o ano inteiro vibe
Ah, que
Natal,
delícia. O
entendeu?
ano inteiro, Natal. Natal, o ano inteiro.
A gente tá precisando da vibe natalina o ano inteiro. Meu Deus, 2021 mal começou. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Cecília, você quer fazer um resumo do que é Dash Lily? Ou...
Posso fazer? Dash Lily é uma série baseada em livros. E ela foi adaptada pela Netflix esse ano. Se passa no Natal, na véspera de Natal. E é uma abordagem muito bacana que eu acho, né? O plot da história, do livro, da série, que eles não se conhecem pessoalmente, eles começam a conversar através de um caderno, através de textos, uma adaptação aí das cartas, talvez. E eles vão se conhecendo e se apaixonando dentro desse espírito natalino, através da escrita, através de um caderninho. Num ambiente maravilhoso, que eu acho mega romântico, que é o ambiente de uma livraria. E um ama o Natal e o outro odeia o Natal. Então é muito bacana esse processo que eles vão passando. E é uma delícia, gente, é uma delícia. Eu comecei a ler o livro esses dias. Eu tava assim que eu terminei de assistir as séries, não, meu irmão falou, ah, é baseado num livro. Daí eu fui atrás do livro e eu achei um pouco caro o formato do Kindle, né? O formato digital. Daí eu assinei o Kindle Unlimited e tem lá. Então, se você é assinante do Kindle Unlimited, Você encontra o primeiro livro lá de Dashing Lily. Vou pegar aqui o nome para dizer para vocês, porque não é só Dashing Lily.
Dashing Lily, Book of Dares, o livro de
Isso, o livro, o
desafios.
caderninho de desafios de Dashing Lily, no nosso bom português. E então tá lá, eu comecei a ler
Isso.
e o livro é igualmente gostoso como a série. Tem umas partes que eu achei, estou achando, não terminei ainda, estou achando até mais engraçado do que a série. Então vale a pena conferir também os livros, ou se você lê os livros.
Os autores são o David Levithan e a Rachel
Sim.
Cole. O David Levithan, a gente até já comentou uma obra dele em episódios passados do podcast. Então, ele é esse autor que ele escreve sobre adolescentes de uma forma mais aprofundada, sem ser tão superficial. Ele sabe falar muito bem de sentimentos e da nossa. Eu falo da nossa porque eu me sentindo muito adolescente em 2021. Da nossa mentalidade, dos nossos anseios e dos nossos medos muito bem. Então, assim. Kudos. A Rachel, eu não conheço tanto o trabalho dela, mas ela escreveu um dos episódios da série, um dos episódios que eu mais gosto, inclusive, então, assim, rainha também. Então, assim, perfeito. Gente, só, é tudo win-win essa relação aqui com esses livros. Você só tem a ganhar.
Sim, e aí, amiga? Você que estava tão ansiosa por esse momento em que nós vamos falar sobre Death Lily, quais são as suas contribuições para esse episódio de hoje? O que é que você tem a falar sobre essa obra?
Amiga, pensando nesse episódio, eu cheguei numa conclusão que explodiu a minha cabeça de tantas formas. Eu cheguei à conclusão de que Dash Lily, ele bebe muito de arquétipos do Quebra-Nozes, que é outra grande história de
Ah, eu quero
Natal.
ouvir como que você chegou nisso. Eu adoro quebra-nozes.
Ai, amiga, foi muita loucura, mas eu acho que faz tanto sentido. Assim, o Quebra-Nozes, não só o balé, não só a história e o livro, mas também a adaptação para o cinema, para a televisão do filme da
Melhor, é a
Barbie, que
melhor
inclusive
adaptação de
é a
quebra-nozes.
melhor adaptação. Sim, eu cheguei a essa conclusão por quê? Porque na minha cabeça, a Lily, ela é muito essa figura. Da Clara, né, que é essa grande sonhadora, essa grande amante do Natal, essa pessoa que tem uma atitude muito positiva com essa época do ano, com a vida em geral, que ela é muito inocente, muito ingênua, mas ela guarda muita coragem dentro de si. E também pela figura da tia, Miss Basil Wee, que me lembrou muito a figura do tio Drosselmeyer na história, porque o tio Drosselmeyer é quem entrega o quebra-nozes para Clara, que é o grande impulsionador do plot. E quem dá o caderninho vermelho para
Sim.
Lily é a tia Basil Wee, a Miss Basil Wee. Então, assim, eu fiquei fazendo essas comparações, e assim, a Clara, ela tem um irmão, a Lily tem um irmão. A Clara do filme da Barbie, ela está morando com o avô. A Lily mora com o avô. Então eu fui fazendo essas comparações e eu fiquei, gente, por isso que eu amei tanto. Olha os arquétipos todos aí. E o Dash, ele tem esse exterior meio de madeira, essa coisa do quebra-nozes, de você pensar que. Ah, por fora ele é essa criatura meio sarcástica. É, mais endurecida, madeira, mas no fundo bate um coração de um príncipe. No fundo, ele é essa pessoa amorzinho que só precisa de motivos para acreditar de novo, pois teve um passado muito conturbado, né? Os pais se divorciaram e tudo mais. A própria relação dele com a namorada, que acabou de terminar com ele, está de coração partido. Então, assim, eu fiquei fazendo essas comparações, eu fiquei, meu,
Cara,
isso! Entendeu?
a mente da Ana. Gente, como que eu explico a mente da Ana? Porque a minha acabou de explodir com isso, eu nunca tinha parado para pensar. E achei muito legal essa tua análise. Eu achei que realmente tem muito a ver e toda essa vibe romântica dele ser uma madeira e ter um coração. Amiga, isso é incrível. Amei.
E a Clara que aprende a ser corajosa ao longo da história, porque é ela quem salva o quebra-nozes, ela que bate com o sapato na cabeça do rei rato. E a Clara do Dash Lily, que ela aprende a sair dessa casca dela, vai para uma boate que tá tocando uma banda judia. Gente, eu amo aquela cena da boate. E ela sai correndo pro banheiro, ela tá assustada. E aí o Dash fala, volta lá pra fora, e ela fala, mas eu tô com medo, mas mesmo assim ela vai. Sabe, esse, eu acho que é o grande coração da série, né? Que assim, os dois eles se conhecem através do caderninho, mas ao mesmo tempo eles eles crescem muito por essa relação que eles estabelecem um com o outro.
Sim.
E por isso que me dói o coração enormemente. Porque chega num ponto da série... Eu não sei se a gente pode dar spoiler aqui, eu não sei quantas pessoas já assistiram. Quando a gente perguntou no Instagram, nem todo mundo tinha assistido. Alguns até foram assistir porque a gente comentou
muito
lá
digital
no
influencer.
Instagram do James.
A gente arrasa.
Sim! E tem um momento da história que eles se conhecem, né? Sai do caderninho, uhum, e eles acabam se conhecendo, mas dá muito errado, gente. E eu não sei de que lado ficar, porque o que é o certo, o que é o errado?
Sim, é muito aqui difícil ter que escolher um lado, porque a gente tá vendo as duas versões e a gente entende os dois. E a gente fica torcendo para as coisas darem certo, mas a gente tá vendo que tem coisa ali que não vai dar tão certo. Mas eu acho muito legal, eu acho que a gente toma um sustinho ali, mas depois o negócio desenrola de uma forma muito linda, muito, uhum, fofa. E, ai, gente, é muito boa, sério, se você não assistiu ainda, assiste.
E eu acho que a série, ela toca nesse ponto muito importante de eles estarem se conhecendo através da escrita, através de trocar mensagens pelo caderninho, porque... Atualmente a gente vive nessa era digital de redes sociais e muitas vezes a gente está se relacionando com as pessoas muito por WhatsApp, por mensagem, de texto e tudo mais. E a gente, eu pelo menos tenho essa impressão de que eu sou muito mais aberta, muito mais adepta a ser vulnerável quando eu estou escrevendo do que quando eu estou ali no meu dia a dia, estou na carne e no osso ali conversando com a pessoa. E é um ponto que a série explora no sentido de que eles se apaixonaram muito mais, assim, pela, sim, ideia que eles criaram um do outro, pelas mensagens que eles trocaram no diário, do que realmente pelo que eles eram realmente. Porque ali, quando você está escrevendo, você também pode escolher muito o que você quer revelar. Por mais que você esteja sendo sincera, é só uma parte do que você quer contar da sua história. E é um ponto que a Lily chega a falar pro Dash: por que que você mentiu pra mim? Por que que você escondeu coisas de mim? E o Dash falar: mas você também escondeu coisas de mim. Você não falou que você tava saindo com o carinha lá. Então, assim, é esse ponto, né? Até que medida a gente tá apaixonado pela pessoa e não pela ideia que a gente faz, sim, da pessoa. E eu gosto que no final eles resolvem isso. Eles chegam na conclusão de que... Nossa, é sério, Araras, vocês vão cantar agora? Enfim, eles chegam a essa conclusão de que, tá, a gente se gostou muito pelas ideias que a gente trocou, mas ao mesmo tempo eu gostei de você. Mesmo que seja uma parte de você que eu conheci ali, não deixa, sim, de ser você. E eu quero conhecer as outras,
eu gosto,
partes. Então, assim, vamos tentar de novo.
Eu gosto muito desse plot de cartas e bilhetes. E tem algumas obras, né, algumas coisas que eu acompanhei, que eu consumi nos últimos anos, inclusive, que tem muito isso. Além de Dash Lily, tem Flatshare, né, Um Teto para Dois, tem uma Dizzy que eu vi também, e eu acho muito bacana esse processo. E aí a gente falou de Bridgerton no episódio passado, e tem um livro inteiro, tem um casal inteiro de Bridgertons que se conhece através de cartas, e eu sou completamente,
ai,
apaixonada por esse plot, por essa ideia, porque ainda mais hoje, né, nos tempos que a gente vive, eu falo sempre que eu sou uma romântica muito à moda antiga, e eu fazia troca de cartas com pessoas estranhas do Brasil até um tempo desses, então eu gosto muito dessa questão da carta. E a gente vive num momento hoje, num mundo hoje, que é muito o visual, ao mesmo tempo que é muito vender uma ideia falsa de si mesma, porque a gente tá em meio a redes sociais. Então, a gente tem ali o Instagram, a gente tem o Twitter, a gente tem redes sociais em que a gente expõe aquilo que a gente acha que o outro gostaria de ver, e a gente aproveita também para se esconder atrás disso, para esconder as nossas verdades. E como alguém que escreve desde muito tempo, e eu acho que a Ana vai compartilhar disso comigo, quando a Ana fala que se sente meio que vulnerável enquanto escreve, eu acho que é porque isso para mim é assim... quando eu estou escrevendo, eu acho que é muito mais fácil a gente entrar em uma outra zona em que a gente se coloca mais ali. A gente acaba,
exato,
sendo mais verdadeiro com aquilo que a gente está fazendo ali naquele momento. É um processo... Eu acho que só quem escreve vai entender. Estou procurando palavras aqui para explicar, mas não estou encontrando. É um processo que você acaba se colocando muito naquela escrita. Então, é realmente isso que a Ana falou, de você conhecer uma parte da pessoa, mas ao mesmo tempo que parece superficial, não é nada superficial, pelo contrário. E eles se apaixonam antes mesmo de se conhecerem pessoalmente, fisicamente. Eles não sabem como o outro é fisicamente. Então, a gente está numa sociedade em que a beleza, a gente tem padrões de beleza e a gente tem toda essa coisa de flertar por Instagram porque eu achei bonito. E nesse contexto, nesse plot de cartas, bilhetes e cadernos e diários, não tem isso, não tem o visual. Você se apaixona pela essência que aquela pessoa está lhe mostrando. E é muito legal isso. Eu acho que é um romance muito puro. E eu sou apaixonada por esse tipo de romance, esse tipo de plot. E eu sou tão apaixonada por isso que eu tenho aqui duas caixas lotadas de cartinhas que eu trocava com o Bruno quando a gente tava lá no começo do namoro. Começo não, acho que a gente fez isso até 2 anos de namoro. Eu tenho duas cartinhas aqui. Eu amo essa coisa de trocar carta, de bilhetinhos. Eu sou apaixonada, gente. Então o Dash Lily me pegou muito aí.
Ai, amiga, lembrei de como ela sabe que acaso deixa um recadinho pra dizer que penso em você. Tá tudo conectado, os episódios estão todos conectados. É, eu acho que, complementando a sua fala sobre a escrita e a gente se colocar nessa posição vulnerável, até porque no Instagram, como tem essa questão dos likes, e tudo mais, a gente também está dependendo muito da visão do outro, da opinião do outro. A gente se coloca muito à mercê do que outra pessoa vai pensar da gente. Quando a gente está escrevendo só eu e o computador, ou só eu e o papel, não tem nada disso. Eu estou jogando ali, sabe? Não tem ninguém para me julgar, não tem ninguém me julgando. Igual no episódio de fanfics, quando a nossa convidada Cecília, não a nossa apresentadora Cecília, falou que quando a gente está escrevendo, a gente não está se olhando de nada, a gente não está pensando no que o outro vai achar, a gente está exercendo um desejo, uma vontade para suprir aquele sentimento, aquela ânsia de fazer aquilo, de escrever. Então, eu acho que também é muito essa questão de não existir um olhar julgador sobre o que nós estamos escrevendo, sobre o que a gente está pensando naquele momento que a gente está escrevendo. Enquanto que quando a gente posta qualquer coisa no Instagram, a partir do momento que vai para o mundo, eu pelo menos, fico assim: ai, será que vai ter muita curtida? Será que não vai ter? Será que o pessoal vai gostar? Será que o pessoal não vai gostar? Será que vai ter engajamento? Não vai ter engajamento? Então a gente acaba ficando, sabe, escravos da opinião alheia e isso não é saudável. Vou estar aqui fazendo a minha denúncia ao Instagram, mas usando o Instagram, enfim, é hipocrisia. Mas assim, é isso. É essa questão do julgamento, que de um lado, assim, a pessoa tá lendo o que você escreveu, ela vai te julgar, mas eu acho que é de uma forma diferente do que é feito no Instagram. Porque ali ela não está julgando a sua aparência, ela não está julgando se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você é bonito, se você é feio. Ela está julgando a sua linha de pensamento. E a gente sabe que isso é muito diferente, sabe? Eu, como boa geminiana, eu acho que não é nem uma questão de julgar, é mais uma questão do que essa pessoa tem para agregar para mim, para adicionar à minha ideia. E o que que eu posso rebater contra a ideia dela? Vira um debate, eu acho que é muito mais engrandecedor, é muito melhor do que só, sei lá, uma foto.
E
Não sei.
no caso
Enfim.
de Dash Lily, ela tá ali escrevendo sem saber quem vai ler aquilo. E eu acho que isso também tem a ver com vulnerabilidade, mas tem a ver com coragem também. Como você falou antes, que ela vai criando coragem e vai saindo da zona de conforto dela e se colocando em novas situações. E é preciso coragem para você escrever algo e sem saber para quem, sem saber a quem se destina aquilo, quem que vai encontrar, o que é que essa pessoa vai pensar. E começa, eu tive essa impressão, né? Começa muito ali Não sei quem vai encontrar, vou fazer algo aqui mais neutro, uma brincadeirinha. Mas à medida que eles vão conversando, que eles vão trocando ali palavras, eles vão se entregando cada vez mais. Então eles passam a confiar naquela pessoa. E é uma espécie de diário. É muito bacana, sabe? É preciso coragem ao mesmo tempo que você está se colocando diante de uma vulnerabilidade. E aí, novamente, mais uma vez, de novo, vou trazer aquela frase que eu tanto gosto de Dalton Webb. A gente definitivamente precisa de um episódio de Dalton Webb. Que fala justamente que o amor é nos permitir ser vulneráveis, né? E é muito claro isso
Isso.
nessa temática, nesse contexto de você estar escrevendo para uma pessoa que você não sabe realmente quem é. É muito louco isso. E que bom que no caso deles teve um final feliz, porque a gente sabe que no mundo que a gente vive também pode não ter um final feliz, pode ser mega perigoso, então tomem cuidado. A gente está romantizando aqui, porque na série em questão que nós estamos falando, foi romântico, foi bonito, mas a gente sabe que nem sempre é, então fiquem alerta, tomem cuidado.
É, a gente vai fazer esse episódio aqui sobre Dash Lily, logo em seguida a gente vai fazer um episódio sobre You, pra gente poder estar conversando sobre isso, os prós e os contras. E no começo de Dash Lily, na verdade, assim, nem foi ideia da Lily fazer isso. Foi ideia do
Ai, eu
irmão dela, que, tipo
amo
assim,
o
vou
irmão
te
dela.
arrumar. Sim, o Langston, maravilhoso. Melhor irmão. Que é muito diferente do Fritz, do Quebra-Nozes, só que assim, ela tem um irmão, a Clara tem um irmão. Foi a única sensação que eu fiz. E ele fala: ah, vou te arrumar um namorado, vamos fazer esse negócio aqui. Me dá esse caderninho, vou. Colocar umas clues aqui, umas pistas, e eu acho assim que pelo fato deles colocarem na Strand, que é uma livraria muito famosa lá dos Estados Unidos, tornar a livraria um personagem da história também, né? Porque eles se conhecem na Strand, tudo acontece nessa troca ali, mas o primeiro lugar é a Strand e a história termina com eles na
E é
Strand.
lindo, gente. Eu me arrepiei só de lembrar daquela cena final deles na Sprint. É muito linda. Romance! Grita romance aquela cena.
Porque, gente, spoiler alert, nós precisamos enaltecer essa cena. O Dash, ele tá em vias de perder a Lily, né? Porque, long story short, ela vai se mudar pra Fiji, porque o pai dela conseguiu um novo emprego. E ele quer convencer, sabe, dar um último. Porque deu errado, ele precisa, se desculpar, mostrar pra Lily que ele realmente se importa, que ele tá apaixonado por ela. E o que que ele faz? Todas as pistas que eles trocaram ao longo da história, ele reúne tudo dentro da Strand, numa grande mesa de referências. Então, tudo que eles fizeram, tudo que eles trocaram até então, se torna uma decoração, um prato de comida que ele faz ali para ela. Gente, é maravilhoso, sabe, Dash? Eu me apaixonei pelo Dash,
Mas eu
sinceramente.
acho que esse personagem é muito apelão, porque como alguém que cresceu lendo livros, que cresceu em meio a livros, é muito legal a ideia de você se apaixonar por uma pessoa que também gosta de ler, que também cresceu em meio a livros, que o refúgio é uma livraria. É muito apelão,
Amiga,
gente.
quando a Lily fala que o sonho da vida dela é conhecer o grande amor da vida dela numa livraria, eu parei a televisão e falei assim: uai,
Bem-vindo ao grupo!
me senti gatilhada? Bem-vinda ao grupo, me senti um pouco gatilhada. E ser essa pessoa, assim, eles terem essas personalidades são diferentes, embora eles gostem de ler livros, embora eles sejam essas pessoas leitoras, eles não têm nada a ver um com o outro. Uma é uma grande otimista e o outro é um grande pessimista. E o auge para mim, que parte meu coração, é que quando, antes dele encontrar com ela, ele sai por Nova York, no grande clichê, ele sai gritando por Nova York. Eu acredito! Tipo assim, ela me fez voltar a acreditar. Aí chega lá, puf, acabou a crença,
Aí vem
acabou
a
a vida.
desilusão amorosa dos adolescentes, aquele drama, o
Vem.
fim do mundo, nunca mais vou amar de novo.
Sabe? E amiga, sobre desilusões, sobre adolescentes, o que são seus pensamentos? Porque eu estava pensando sobre isso também. Porque o Dash, senhoras e senhores, como eu mencionei isso antes, que ele tinha uma namorada que foi embora, se mudou para o Brasil, veja bem, meninas. Ela veio para o Brasil, Só que aí, no meio da série, quando ele já tava super envolvido com a Lily e o melhor amigo dele, o Boomer, ficava, ai, que tudo, olha só você, todo protetor com a sua namoradinha de papel. Porque até então ele não admite pra si mesmo que, assim, que ele
Mas o
tá
momento em
apaixonado
que
pela
nós fomos
Lily.
contempladas com o namorado de papel, né? Levanta a mão quem teve namorado de papel aqui. Vários personagens fictícios da literatura.
Senhor! E ele não quer admitir que ele está apaixonado pela Lily. Então, mas ele está começando a querer se entregar. Chega esse momento em que a namorada dele volta. E aí ele escreve para Lily, num momento lá, que ele está se reconectando com uma velha amiga. Mentiu! Já omitiu aí, já mentiu. E ele meio que começa a se envolver demais com a Sophie. Assim, não tem
Eu
nada contra a
gosto muito da
Sophie.
Sophie,
Ela é uma
era isso que
pessoa
eu ia
super.
falar. Eu gosto da personagem, eu gosto que não tem a rivalidade feminina. Pelo contrário, eu gosto bastante da
Sim.
personagem da Sophie. É completamente compreensível porque que o Dash se apaixonou por ela.
E olhando pelo lado da Sophie, ela chega, o Dash ele conta para ela que tem essa menina com quem ele tá se correspondendo. E aí ela fala: "Ah, você finalmente encontrou a sua mulher do pedestal". Porque é exatamente isso. Ele, como ele tá muito apaixonado pela ideia que ele tá fazendo da Lily, ele coloca ela num pedestal de que ah, ela é a menina perfeita para mim. Muitos grifos no perfeito, sabe? Sabe, vai continuando e continuando, só que aí a Sophie, eu acho que assim, olhando pelo ponto de vista dela, ela pensa, cara, ele não conheceu essa menina, ele tá muito entregue no que é a ideia dessa menina. Eu acho que assim, eu ainda tenho uma chance de, sei lá, de tentar reconquistar esse cara que eu ainda gosto dele. E aí ela vai lá e, beijo, Dash, meio que reserva, gente... É muito rica, ela é muito, muito, muito menina rica. Ela fecha o museu inteiro na véspera de Natal para eles passarem a noite no museu
Tem pai,
sozinho,
não, essa
gente.
menina?
Olha, olha
Pai,
que.
aluga bem o um museu pra eu passar a noite com um garotinho que eu estou afim? Claro, filha, vai lá. Tchê.
Não, e neném é o pai dela, é o pai da amiga dela. Tipo assim, sabe? Muita gente rica que tem contatos. E aí eles passam a noite nesse museu, ela chama a atenção dele para isso, e assim, por um momento que eu fiquei
Todas
morrendo de medo,
nós.
olha
Eu
o
terminei esse episódio,
avião!
daí eu fui almoçar. Aí eu falei pro meu irmão, nossa, eu tô com muita raiva do Dash. Aí ele, peraí, em que parte tu tá? Aí eu falei. Aí eu falei, ele só fez dar um risinho. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso engolir a comida pra eu descobrir qual é o motivo desse risinho. Vou voltar pra assistir.
Ele e a Sophie se beijam, né? E a série dá a entender de que eles que ia ter um rally rola ali no museu, muito sexy, inclusive. É, só que aí no próximo episódio corta mostrando que, na verdade, o Dash só beijou
Beijou
ela,
e
sabe? Só teve
percebeu,
um
tipo, não é
momento
essa
de.
garota que eu gosto. Não é com ela que eu quero ficar.
Eu tô beijando você e pensando nela. Ai. Chega até a
Tô
doer um pouco
casando,
pela
mas o
Sophie, mas
grande
enfim.
amor da minha vida é você.
E aí ele vai correndo atrás da Lily, tipo assim, eles dormem ali no museu uma última noite. E aí ele vai atrás da Lily. Enquanto isso, a Lily, ela já descobriu quem é o Dash.
Já sabe que
E
ele
ela
saiu com
viu.
a outra da festa.
É, saiu com a ex-namorada, que é perfeita, linda, com um vestido prateado maravilhoso. E eu nunca ficaria bonita daquele jeito com o rabo de cavalo. É, que saiu da festa com essa namorada, e aí ela tá bebendo, foi pro bar beber com os amigos adultos dela, porque a Lily só tem amigos mais velhos, porque a tia dela fala que ela é uma alma velha,
Eu
gente, me
também.
identifiquei tanto com isso também. E aí ela vai pro bar e ela começa a beber, 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 e aí ela manda mensagem
Pro outro
pro um.
garotinho lá, que tava,
É,
que era
que é
do,
um.
que
Que é
fez
um
meio que
bobão.
bullying com ela na escola. E aí vem toda aquela coisa de
Mas
que, ah,
aí
eu fazia bullying porque eu gostava de você e eu detesto esse plot.
E eu acho maravilhoso que ela fala: não, não, eu tô cansada de a gente falar que eles estão mal com a gente
Sim.
porque eles gostam
Vamos
da gente.
acabar com
Tipo
essa
assim,
cultura,
ela
gente. Você
não.
gosta de alguém, você não trata essa pessoa mal, por
Sim,
favor.
Então, eu acho que assim, que não é nem essa questão de ele fazia bullying com ela porque ele não gostava dela. Eu não acho que nem o plot seja isso, porque como ela chama atenção para isso, eu acho que não foi por isso que ela resolveu ir com ele. Eu acho que assim, ele pede desculpas, ele tenta se redimir falando assim: "Ah, você deixou de fazer todas essas coisas por minha causa, então vão comigo para uma festa. Sou bom com festas." E aí ele sai, ele descobre que ela nunca tinha dado um beijo na vida dela. Meu Deus, os gatilhos. E aí eles acabam meio que criando esse vínculo, mas fica bem claro que ela não gosta dele, que ele é muito bobão, ele não é o cara certo para ela e tudo mais. Só que ela tá tão bêbada, tá tão raivosa, que ela manda mensagem para ele e fala para ele vir pro bar. E ele vai. E aí eles se beijam e o Dash vê que eles se beijaram.
E aí, gente? Tandandandam. Cenas dos próximos capítulos. Spoiler, termina muito fofo, tá? Não
É,
desistam. Não
spoiler, tem
desistam da
final
série por
feliz.
isso.
É um especial de
Sim,
Natal,
gente. É
gente.
pra ser
Lógico que tem final
fofo.
feliz. É um livro do David Levithan. Ah, não, mas se bem que o David Levithan já me fez chorar pra
Amiga,
caramba. Então, assim, não.
vou te trazer de volta que você começou perguntando o que é que eu penso sobre, daí você entrou e eu fiquei perdida. O que é que eu penso sobre o quê?
É, não, vamos voltar. Esse mini. Tipo assim, igual Rachel e
Rosa Rachel.
Were they on a break or not? Tipo assim, foi uma traição que aconteceu ali ou não? Eu, assim, pensando muito objetivamente, acho até que não. Mas pensando, sei lá, em escolher lados, não sou completamente a favor daquele beijo que o Dash deu na Sophie, não.
Amiga,
Existe.
pensando emocionalmente, com o coração de quem tava shippando, quem tava torcendo, não achei bacana. Mas, racionalmente, eles nunca estabeleceram que eles tinham um relacionamento ao longo. Sim, nem um
Exclusivo.
relacionamento que fosse. Ah, tô conhecendo ela, mas não necessariamente estamos namorando. Até porque eu nem sei quem é essa pessoa. Não é nenhum web namoro ali. E aí, eu acho que. Não considero. Traição no sentido estou namorando uma pessoa e fico com outra. Eu considero mais ali, poxa, ele omitiu um fato que seria importante, que ali era uma ex-namorada e que ele estava se reaproximando dela. Mas eu não considero traição, porque eu acho que eles não eram um casal. E eu acho que de.
É, pensando bem, foi mais essa quebra de
Sim.
expectativa, né? Pode
E
continuar
eu
falando.
acho que, de certa forma, o beijo dele com a Sophie. Mostrou para ele, porque ali ele estava se reaproximando, porque a gente entende que a Sophie foi uma pessoa muito especial na vida do Dash. Que ele realmente gostou dela, que ela gostava dele, e eles tiveram que se separar por uma situação que estava fora do controle deles. Ela foi para outro país, né, para outro continente, não foi nem outro país. Não, não é outro continente, não, né, gente? Eu sou burra em geografia. Enfim, ela. ela foi embora, ela veio pro Brasil e. E eles se separaram por circunstâncias que não estavam no controle deles, mas que deixa claro o tempo inteiro que eles tiveram um relacionamento mútuo e que foi importante para os dois. Então, quando ela volta, eu entendo que é normal que ele fique meio balançado. Tipo, ele estava sofrendo horrores por causa dela, porque ele queria estar ali com ela, porque ela estava longe. Daí ela volta e ele começa a se perguntar: tá, será se eu tô com essa garota que eu nem sei quem é por carência? Agora eu tenho a oportunidade de estar com a menina que eu gostei por algum tempo, e eu acho que ele fica meio ali tentando descobrir o que está acontecendo, o que é que ele sente, e o beijo meio que mostra para ele que ele não quer estar com a Sophie, que eles tiveram um relacionamento, que eles se gostaram, mas que era eles iam ficar como amigos porque ele não sentia mais aquilo por ela. Então eu acho que de certa forma o beijo teve essa importância para ajudar a esclarecer um pouco a cabeça dele. Mas e o beijo da
Sim,
Lily?
e de novo.
Foi de surto, né? Ah, ele tá beijando outra, eu vou beijar também.
Foi
Foi tipo
surtada.
vingancinha. Eu acho que o beijo do Dash teve mais rumo do que o dela. Mas que foi quebra de expectativa,
Até
foi. A gente
porque.
queria os dois juntos, bonitinhos, fofinhos, e demorou um pouco pra isso. Teve um conflitozinho ali.
E de novo, o Dash percebendo que ele não tava mais a fim da Sophie e o Boomer, né, abrindo os olhos dele pra falar assim: cara, a Sophie, ela é maravilhosa, eu adoro a Sophie. Até no final da série a gente tem meio que, Boomer, Sophie e não sei o quê. É, mas o Boomer abrindo os olhos do Dash falando que, tipo assim, A Sophie, ela não era o melhor para você, porque ela se impunha muito, não deixava você falar, falava por cima de você, ela queria tomar muitas decisões sobre a sua personalidade, sobre suas roupas, né? Não no sentido de maldade, de controle, mas assim, igual ela falou, eu só queria te deixar mais confortável, só queria te ajudar. Mas aí o Dash fala, mas eu não preciso que você faça isso por mim, que não sei o quê. Aí ela fala, nossa, você cresceu, mas você tá diferente. Ela fala isso pra ele quando eles se reencontram. E muito disso foi o que a Lily fez por ele, né? Com o Mochi. Essas novas filosofias que a Lily colocou na vida dele. Então, assim, por mais que ele tenha gostado da Sophie, e a gente vai falar muito mais, assim, essa questão de gostar de uma pessoa, gostar de outra, num episódio futuro que a gente vai fazer sobre amar uma pessoa não significa que você não ama a outra, mas você pode ter muitos relacionamentos ao longo da sua vida e todos são válidos. Mas, assim, que a Sophie, apesar dela ser uma pessoa maravilhosa, ela não era a pessoa maravilhosa, a pessoa certa
Naquele
para o
momento, né?
Dash.
Em algum
Mas que bom
momento
naquele
eles
momento.
foram sim a pessoa do outro, mas no momento que o Dash estava, ele estava numa fase, num momento diferente quando ela voltou. Né? E eu gostei muito como a série abordou isso de uma forma natural, leve, sem grandes conflitos, sem colocar vilões na história, de uma forma muito natural mesmo, como acontece na vida.
E a gente perdoa também, a Cecília falando que ela perdoa mais o contexto do beijo do Dash do que o da Lily. A gente perdoa também porque a Sophie é mais legal do
Sim,
que
com
o
certeza. Com
Turnbull.
certeza.
Porque aquele cara é o típico hétero
Ai, gente,
topzera, né?
insuportável. Não tenho saco.
Insuportável. Ai, senhor. E outra coisa, o irmão dela que começou com tudo, o irmão dela estava namorando ao longo da série e tudo mais. E no final ela fala que, gente, como que eu tava aceitando conselhos amorosos seus se você terminou com o seu namorado porque ele vai ficar duas
Ô, gente, deixa eu contar pra ele que eu namorei foi 6 anos à distância. A pessoa 2 semanas, gente. Meu filho, se devalou.
Mas ele fala que o
Sim.
último relacionamento dele terminou por causa de um relacionamento à distância, então ele tava com a confiança
Terapia
meio
nele. Todo
baqueada
episódio eu falo
ali.
isso, né, gente? É, então, não tem como. A terapia é maravilhosa.
Essencial. Ai, mas assim, os homens na vida da Sophie, tanto o Langston quanto
Na
o
vida
avô,
da Lily.
queriam. Eita, meu Deus! Eu tô fazendo pensando na Sophie de Dashlane, também pensando na Sophie, que eu escuto muito falar da Sophie de Bridgerton, gente, é tanta Sophie, meu Deus do céu. Mas enfim, os homens na vida da Lily, eles têm. A série mostrou muito isso, né? Esse controle que eles tinham. O Langston, porque ele que deu a ideia de fazer o livrinho, por mais que ela tenha ido na ideia dele, foi ele que escreveu as primeiras pistas, e ela fala, você que criou essa imagem na cabeça dele de que eu sou descolada, de que eu sou sarcástica, de que eu sou não sei o que, não sei o que, mas sabe, eu
Ai, amiga,
sou,
eu
e
vou te
agora ele tá
interromper, porque isso me lembrou de uma coisa que eu achei muito legal, que quando ela vai
pode
pra
falar.
festa e não é aquele ambiente dela, ela não se sente à vontade, quando ela chega no banheiro e ela vê que ele escreveu, vai lá pra fora, Lily. Isso mostra o quanto que ele conhece ela. Ai, gente, eu achei muito fofo aquilo, achei muito bonito.
Gente, aquela cena inteira é maravilhosa. A drag queen falando, por que que eu tenho que te deixar entrar? E ela fala, porque eu nunca beijei um garoto na minha vida. E ele, nossa,
Entra
vai,
agora.
amiga, pode ir pra lá. Entra agora. E aí ela continua lá dentro e fala, amiga, você não vai beijar ninguém se você ficar aqui no fundo da festa. Vai lá pro meio da pista, né? E depois ela colocando a coroa na cabeça da Lily, coroando ela rainha do baile. Gente, me emociona demais. As gays são tudo pra mim. Tudo pra mim. E o avô dela, né, que também sabe, super conservador, super dominante ali. Ah, você tá de castigo pra sempre, porque ela chegou uma vez na vida dela, ela chegou
Muito
4 horas da
cultural,
manhã na
né?
casa dela depois de ir pra uma boate. Muito cultural. Porque a Lily, pessoal, ela tem descendência, acho que ela fala chinesa,
Asiática, né?
asiática. Então, assim, o avô dela tem muito. Ele é a geração mais velha da família ali em Nova York, né? Então ele traz muito
E
da
ele já queria
cultura, até
controlar a
que
própria
eles
irmã, né? Já
passam.
começa aí. A pessoa controla a irmã, é fácil controlar a neta.
Não só controlar a irmã, ele praticamente expulsou a irmã do
Sim.
círculo da família, né? Porque quando eles estavam ali no templo, né, a comemoração de Ano Novo no templo, ela chega para defender a Lily, para estar ali pela filhada dela, e ele fala: "Você não tem que estar aqui, vai embora." E ela, né, mete o pé: "Eu sou parte dessa família, você fique sentadinha aí que eu vou entrar aqui e pronto, acabou." Eu amo a Miss Bazzoli. Eu amo essa personagem da tia exótica que conhece as pessoas famosas e tem o passado duvidoso. Gente, ela é perfeita. É a tia Drosselmeyer. Gente, eu tenho certeza que Dash Lily, que o David Levithan assistiu Barbie e o Quebra-Nozes.
Ah, amiga,
Eu tenho
vamos
certeza.
fazer um
Porque a
episódio
tia.
falando dos filmes da Barbie, são perfeitos, muito bom.
Ai, vamos! O pessoal falou na época do Natal que eu gravei uma musiquinha lá pro Instagram. Todo episódio a Ana vai cantar uma música, gente. Eu não posso, minha garganta. Mas assim, se for rolar esses episódios da Barbie, com certeza, Princesa Plebeia vai ser o episódio musical do podcast, porque eu não consigo.
Eu fiz na minha alfabetização, eu fiz a peça do Quebra-Nozes, então, e a gente assistiu várias vezes o filme da Barbie, a gente estudava o filme da Barbie. Imagina aí, crianças no auge dos seus 6 anos
Seja a melhor
e a gente estudando os
adaptação.
filmes da Barbie para fazer a nossa apresentação. E eu tenho um carinho muito grande pela história por conta disso, mas eu amo, é a melhor adaptação de Quebra-Nozes que vai existir. Podem tentar fazer outras, não vai superar a Barbie Quebra-Nozes.
Por quê? Porque além de pegar da história do livro, eles foram lá e pegaram o balé de Tchaikovsky, que adaptaram também, sabe? Lenda faz assim, Matel. E o avô, né, gente, uma namorada. O avô da Lily, ele tem uma namorada. E assim como o Langston, ele não
Com a
sabe lidar
distância.
bem com essa namorada, com a distância, com essa questão de a família vive em Nova York. E ele pediu a namorada em casamento, e ela recusou, porque ela mora numa parte mais ensolarada, mais, enfim, melhor dos Estados Unidos, e não queria ir para Nova York, que é suja, fria. E os caralho a quatro. E aí, por causa disso, ele meio que, sabe, pensa, assim como o Langston, em, sei lá, desistir da relação, mas aí a Lily meio que abre os olhos dele pra falar assim: você para de agir igual criança, entendeu? Você gosta da mulher, vamos fazer compromises nessa relação. Então, assim, é a Lily saber se impor frente a esses homens que querem meio que controlar a vida dela. Eu acho que boa parte do relacionamento dela é também quebrar essa expectativa, essa imagem que o avô tinha da netinha dele também. Porque ela não é mais aquela menininha, né, gente? Agora ela é uma mocinha. Falei igual minha avó agora. Ai, amiga, mais algum comentário a fazer sobre essa
Quem não
série
assistiu ainda, por
maravilhosa?
favor, assista. É muito gostosinha, é curtinha, dá pra maratonar. Tipo, eu assisti em um dia. É muito leve, é muito
Eu
fofa.
também.
É, dá pra gente matar um pouquinho da saudade desse espírito natalino, que eu particularmente gosto muito. E quem assistiu a série e não leu o livro, leia o livro. Quem leu o livro e não assistiu a série, assista a série. É, eu acho que vale muito a pena. E vamos torcer aí pra gente ter uma continuação, porque tem outros livros, não tem só um, né? Então, ficamos aí no aguardo desse casal voltar pra telinha, pra pertinho da gente.
Nossa, agora eu quero ler para saber o que mais tem para acontecer
Sim,
na
foi
vida
por isso que eu
desses dois.
fiquei curiosa para ler os livros. Aí eu tô lendo o primeiro, né? Que eu acredito que foi baseado nessa série, nessa primeira temporada. Não sei se vai ter uma segunda. E depois vou ler os outros para ver como é. Então, comentem com a gente se vocês assistiram, se vocês leram. E é isto.
Eu acho que é isso. Adicionando também que o Dash, ele tem um episódio que ele faz um. Ele usa de um plot de um musical que a gente já comentou aqui no podcast para convencer uma moça a dar o endereço da Lily para ele. Eu não
Ah,
vou
essa
falar
cena é muito legal
qual
também.
musical que é, que eu quero que vocês assistam, porque assim, quando eu vi, eu ria tanto. Eu fiquei assim, gente, olha o tanto que esse filho da puta inteligente, aproveitador
Ai, gente,
safado.
é muito fácil
Mas
apaixonar pelo
enfim.
Dash, né, amiga? Eu achei ele muito apaixonável, apaixonante.
O ator também,
Olha,
ele
eu preciso dizer
soube
que
trabalhar
eu
muito bem.
no começo eu não tava indo muito com a cara do Dash, porque em This Is Us, esse ator faz um personagem muito escroto. E Que é o completo oposto do Dash. Então eu vi a cara dele na minha Netflix e eu ficava com ódio porque eu lembrava de This Is Us. Mas o Dash fez tudo desaparecer. O Dash é muito fofo.
Perfeito. E a atriz que faz a Lily também, eu vou até pegar o nome dela aqui, porque eu quero enaltecer direito. Midori Frances. Não sei se é Midori ou Midori Frances. Enfim, Midori Frances, maravilhosa. Eu espero que ela tenha muitos outros grandes papéis, pois ela entregou atuações maravilhosas. Eu ri e chorei com a Lily. E é isso, gente. Ficou um pouco mais curtinho do que o nosso episódio passado de Bridgertons. Porém,
o conteúdo está aí, entregue, pura, porque é uma série pequenininha também, né? E a gente não queria dar muito spoiler, mas assistam, é muito fofa, é muito deliciosa. A gente adorou rever também, apesar de eu ter visto muito recentemente, eu consegui rever algumas cenas, alguns episódios. E acredito que eu ainda vá rever ao longo do ano, porque é muito gostosinha, sério.
É perfeita. O presente de Natal perfeito, eu assisti na semana
que
do Natal,
delícia.
Pensa, eu tava natalina. Então é isso, gente. Até o nosso próximo episódio de Jane.
Beijo e obrigada pela audiência.